É sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 2 de setembro de 2014, às 15 horas e 21 minutos. Convido o nobre deputado Chico Vigilante para secretariar os trabalhos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Mensagem número 230 de 2014 do Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que altera a lei número 4.276, de 19 de dezembro de 2008. Mensagem número 231 de 2014, Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1981 de 2014. Mensagem número 232 de 2014, Poder Executivo. Comunica sanção ao PL número 1982 de 2014. Mensagem número 233 de 2014, Poder Executivo. Comunica sanção ao PL número 1978 de 2014. Mensagem número 234 de 2014, Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1974 de 2014. Ofício número 727 de 2014 da Secretaria de Estado de Planejamento do Distrito Federal. Encaminha a segunda etapa da avaliação do plano plurianual 2002-2015, relativo ao exercício 2013. Projeto de lei da deputada Eliana Pedrosa. Altera a lei 5.216, de 14 de novembro de 2013, que institui o programa Jovem Candango e da Outras Providências. Projeto de lei da deputada Eliana Pedrosa. Altera a lei número 3.769, de 27 de janeiro de 2006, que dispõe sobre o estágio de estudante dos órgãos e entidades do Poder Público do Distrito Federal. Projeto do deputado João Vale institui e inclui no calendário de eventos do Distrito Federal o Dia do Turismo Rural a ser comemorado em 17 de setembro. Um requerimento da deputada Eliana Pedrosa, uma moção do deputado Wellington Luiz, uma indicação da deputada Gaciel Maia, três indicações do deputado Paulo Roriz, uma indicação do deputado Roberto Negreiros, uma indicação do deputado Cláudio Abrantes, uma indicação do deputado Dr. Michel, seis indicações da deputada Eliana Pedrosa. Vamos à ata. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio Plenário, Setor de Tramitação, ata súmula. Quarta Sessão Legislativa da Sexta Legislatura, ata sucinta da 68ª Sessão Ordinária. Em 28 de agosto de 2014. Peço a Vossa Excelência que dispense a leitura da íntegra da ata e dê como lida e aprovada a referida ata.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, dou como lida e aprovada a referida ata. Dando início ao comunicado de líderes, previsto no artigo 111.1 do Regimento Interno, convoco inicialmente a deputada Eliana Pedrosa, pela liderança do PPS. Deputada Eliana Pedrosa ainda não se encontra em plenário. Portanto, passo a palavra ao nobre deputado professor Israel Batista, pela liderança do PV.
Eu abro mão, senhor presidente.
Professor Israel Batista abre mão da fala. Concedo a palavra ao nobre deputado Alaí Francisco, pela liderança do PT do B. Deputado Alaí Francisco ainda não chegou ao plenário. Passo a palavra ao nobre deputado Alírio Neto, pela liderança do PEM.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, serei muito breve, apenas duas questões. Inicialmente, manifestar o meu apoio aos concursados da Procuradoria que estão aqui na casa. Quero dizer que sempre apoiei e acho o concurso público uma das melhores formas para se fazer a qualificação e a classificação e as nomeações de servidores públicos. Quero manifestar meu total apoio. Acredito que a Procuradoria do Distrito Federal é, sem dúvida, um dos grandes órgãos que nós temos para nos auxiliar no Executivo e tenho grandes amigos lá e sei da importância desses profissionais para a nossa qualificação do serviço público, de boas políticas públicas. Portanto, quero manifestar meu total apoio e, naquilo que for necessário, podem contar com o meu gabinete. Senhor presidente, queria apenas manifestar minha estranheza pelo veto de algumas propostas que eu apresentei na LDO. Me estranha muito, e eu quero só ler as minhas emendas que foram vetadas. Eu apresentei uma emenda no artigo 1º, que fala o seguinte: esta lei estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício 2015, compreendendo. Aí vem os parágrafos 1º, 3º, inciso. Aí eu coloquei o 5º. Obedecer à diretriz de redução da desigualdade de gênero e etnias raciais. E o governador vetou. Quer dizer que o atual governo não deseja estabelecer as desigualdades étnicas do Distrito Federal, nem de gêneros, né? Tudo bem. Ele vetou também a emenda do artigo 1º, estabelece diretrizes de orçamento para o exercício 2015, compreendendo. Aí vem artigo 1º, 2º, os incisos. E eu botei um inciso. Assegura os recursos necessários à execução de políticas e programas destinados à proteção e defesa da criança, do adolescente e pessoa com deficiência e idoso. E ele vetou também. Quer dizer, criança, idoso e pessoas necessitadas não devem estar na LDO. Eu queria ler ainda outra aqui que foi vetada. Desculpa até estar rindo, porque realmente... Eu acho que eu nem vou ler as outras. Acho que nem precisa ler as outras, não. Acho que o absurdo que já aconteceu, que é o suficiente para a gente entender a total desorientação que está acontecendo com relação às políticas públicas do Distrito Federal.
Agradeço ao nobre deputado Alírio Neto e, ainda dentro do comunicado de líderes, gostaria de chamar o deputado Paulo Roriz e o Cristiano Araújo pela vice-liderança do Bloco Trabalhista, Progressista e Republicano. Agora gostaria de convidar o nobre líder, o Elton Luiz, para fazer uso da palavra.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Bom, presidente, em rápidas palavras, quero aqui apenas, hoje, manifestar, eu não sei se eu chamo de alegria, não sei se eu chamo de tristeza, mas talvez a estranheza da postura de algumas pessoas, né, que hoje fazem parte do governo e que, infelizmente, né, se dizem aliás do governo, mas que me parece contribuem muito, mas muito, para a desunião da nossa coligação. Acho que num momento tão sensível como esse, eu acho que as pessoas têm que pensar no conjunto, têm que pensar aí numa aliança, numa base que realmente, né, dê possibilidades para a gente caminhar em frente com os nossos projetos. Ações como algumas que têm acontecido dentro do governo, é bom que o nosso governador observe, porque talvez essas pessoas, né, esses lobos, vestido de chapéuzinho vermelho, né, pode ter certeza absoluta, podem estar contribuindo para o fracasso desse governo. É bom que o governador visse de perto determinadas atitudes, porque não contribui em nada, volto a dizer, né, para a união, para o crescimento dessa aliança e para a vitória daqueles que apostam num projeto muito bem intencionado. Então, queria chamar essa atenção hoje dos meus pares, queria chamar a atenção do governador para que, de fato, ele olhe bem, observe bem quem realmente está do lado dele e quem apenas finge que está, porque daqui a pouco vai ser tarde. Muito obrigado.
Agradeço ao nobre deputado Elton Luiz. Parabenizo pelo seu pronunciamento. Em seguida, eu gostaria de convidar a deputada Liliane Roriz pela liderança do PRTB. Deputada Liliana ainda não chegou ao plenário. Concedo a palavra à nobre deputada Celina Leão pela liderança do PDT.
senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu quero aqui saudar a galeria, todos os concurseiros do Distrito Federal que estão presentes. Sejam bem-vindos à Câmara Legislativa, ao pessoal da Procuradoria também, os aprovados da Procuradoria do DF. Senhor presidente, antes de eu fazer meu pronunciamento, eu queria pedir ao governo do Distrito Federal, nós temos um concurso, né, que tem 42 aprovados e 60 vagas da Procuradoria do DF. Nós sabemos hoje o tanto que esse trabalho é fundamental para o Distrito Federal. Eu, que fui presidente da Comissão de Direitos Humanos, nós sabemos o que é o sistema prisional, o que é o sistema de saúde hoje sem o apoio da Procuradoria. Ele praticamente iria parar. Hoje existe um trabalho paralelo ao trabalho que está sendo feito dentro da Comissão de Direitos Humanos, graças à Procuradoria do Distrito Federal. E nós sabemos que eles só não fazem mais pelo número efetivo, pelo pequeno efetivo que hoje existe, né, de advogados e procuradores do Distrito Federal. Então, a gente deixa aqui um apelo, né, porque há uma obrigação legal quando existe a vaga. Nós fizemos um requerimento de informações que são 60 vagas, inclusive tem 42 aprovados. Então, a gente só quer saber do Estado qual é a data de aprovação, de chamamento aí para tomar posse essas 42 pessoas que estão aprovadas aí, são os procuradores. E eu queria falar sobre um outro tema também, senhor presidente. Queria falar sobre os rodoviários do Distrito Federal. Senhor presidente, eu tenho falado aqui nessa tribuna, e não é de agora, desde o momento da licitação do Distrito Federal, que a licitação ela tinha um foco voltado aos empresários. Por quê, senhor presidente? Nós, na licitação, nós diminuímos a frota. Se a gente diminuir a frota, se o número de ônibus já não dá conta de transportar o número da população, você imagina diminuindo a frota. Eu falava aqui sobre a mudança do motor, que deveria ser um motor traseiro, e no edital eles fizeram uma adaptação e botaram o motor dianteiro. Isso, senhor presidente, são pequenos detalhes que nós falávamos aqui, né, da fraude que aconteceu na licitação do transporte público do Distrito Federal, que agora começa a ter os resultados judiciais de muitas das coisas que eu trouxe a essa tribuna. A Justiça do Trabalho condenou o governo do Distrito Federal e a Aviação Planeta a pagar 20 milhões de reais de indenização pelas péssimas condições de trabalho. Coisa que deveria ter sido vista já no edital, que se diz o edital voltado para o povo e para os trabalhadores. Não foi nem para o povo, nem para os trabalhadores, foram para os empresários, que meteram a mão no dinheiro e sequer estão cuidando da população do Distrito Federal. Hoje cedo, senhor presidente, eu estava lá no terminal do Paranoá. Não tem um lugar que eu vou aqui no Distrito Federal que não mudou os horários. Ônibus que passava de meia em meia hora, de 40 em 40 minutos, agora é de hora em hora, de duas em duas horas. É claro, nós diminuímos a frota. E as ações judiciais agora começam a acontecer para realmente o governo indenizar essas péssimas condições de trabalho. E isso poderia ter sido corrigido se esse edital não fosse de apadrinhamento aí para os coronéis que continuam cuidando do transporte público do Distrito Federal. E queria trazer mais, senhor presidente. Os rodoviários foram jogados lá no final da W3 Norte num estacionamento provisório, porque a Copa estava acontecendo aqui numa Garrincha, eles utilizavam um espaço ali asfaltado, e é quem faz meia viagem. Para quem não sabe quem faz meia viagem, é aquele motorista que acorda 3 horas da manhã, que às 4 horas está no terminal, para buscar os passageiros às 5 horas, para trazer, para largar o ônibus, para depois levar esse passageiro para casa às 6 horas da tarde. Esse ônibus fica estacionado. E esse rodoviário fica jogado lá, naquele lugar lá, que sequer tem banheiro. Então, eu acho que nós temos realmente que cuidar do trabalhador, que transporta pessoas. Como é que a gente quer que o rodoviário trabalhe bem-humorado se ele não tem nenhum banheiro? Senhor presidente, eu fiquei lá. Em meia hora que eu fiquei lá, a poeira era tão grande dos ônibus saindo e entrando que você começa a passar mal. E é essa condição de trabalho que está sendo imposta a esses rodoviários. Nós estamos entrando com uma representação no Ministério Público do Trabalho, para que o governo do Distrito Federal tome providências. Porque para construir estádio milionário, tem dinheiro para construir um banheiro para um trabalhador que vai carregar milhares de pessoas, não tem condição, senhor presidente. Quero trazer mais uma demanda aqui. Nós temos os rodoviários que trabalham nas cooperativas, que sequer estão contemplados com o aumento que teve na categoria. E o aumento, senhor presidente, que teve na categoria, até agora não foi homologado. E é impressionante como o sindicato não falou nada até agora. Queria ver se o governo fosse do PT, se ele não tinha já entrado em cima de um trio elétrico, gritando, porque até agora o contrato não foi homologado. Eles estão recebendo, mas não foi homologado ainda. Então, estou pedindo aqui nessa tarde que este contrato seja homologado pelas empresas, que eles assinem, porque eles já estão pagando. Se estão pagando, o que, que falta assinar? Vamos assinar o contrato, a homologação do aumento. E vamos aqui, essa casa, na terça-feira, nós vamos estar aqui com os cooperados, que também são rodoviários, que são 6 mil trabalhadores, senhor presidente, que hoje têm péssimas condições de trabalho, que vão nos locais mais distantes, que atendem a população do Distrito Federal, mas que precisam de serviços também pelo poder público. Então, eu acho que é importante a gente entender esse momento que passa o transporte público. Porque quando piora a condição de trabalho, quando piora o tamanho dos ônibus, os ônibus diminuíram, senhor presidente. Está todo mundo aqui reclamando de transporte na área rural. Mas eu falei isso aqui há 2 anos atrás que iria acontecer. Nós estamos falando aqui que não tem atendimento na área rural. E eu quero falar aqui que não é só na área rural, não, senhor presidente. Na área urbana também. Hoje eu fiquei lá no Paranoá. Os ônibus já saem do Itapuã lotado para passar no Paranoá. Quando eu vi o ônibus parando, eu falei, quem mais vai entrar aí dentro? Não cabe mais ninguém. Não, mas é que tem que passar, deputado. Conversando com o rodoviário. Não, a nossa rota tem que passar. Por que não sai um ônibus lá do Paranoá, vazio para a população do Paranoá? Será que a população não merece um transporte de qualidade? E tinha. Então, senhor presidente, o que a gente pede, no mínimo, é que as linhas que existiam se retornem, até que esse imbróglio judicial aí aconteça. Porque as tarifas aumentaram, 30 centavos a mais. Ninguém está sentindo. Está sendo subsidiado pelo governo. Mas essa conta, quem paga é a população, de uma forma ou de outra. Ou diretamente, quando o GDF passar isso para vocês pagarem, ou subsidiando, como ele tem feito, senhor presidente. É esse meu pronunciamento. Muito obrigada.
Agradeço a nobre deputada Celina Leão e convido para fazer uso da palavra, pela liderança do PT, o deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu passei a manhã de hoje na cidade que eu moro, que é Ceilândia, visitando mais uma vez o setor de indústria de Ceilândia. E lá na Ceilândia, deputado Arlete, tem muita coisa que a população do restante do Distrito Federal não conhece, por desconhecer, não sabe como é. Nós temos, deputado Garcia, lá na Ceilândia, uma fábrica de brinquedos de parque, que eles fabricam para o Brasil inteiro, e que os brinquedos fabricados por eles não deixam nada de ver os que são fabricados na Argentina e na Alemanha. Eu vi, eles estão construindo uma torre de um brinquedo que vai para a Lagoa da Pampulha, lá em Belo Horizonte. Esse brinquedo custa R$2.500.000. Então, R$2.500.000, está com mão de obra qualificada, portanto, é algo fenomenal. R$2.500.000 que custa esse equipamento. É a Fabri Park. É um jovem de 30 e poucos anos que resolveu, ele é descendente, os familiares deles sempre lidaram com o parque, e ele resolveu se especializar na área de construção. Até um exemplo da nossa Ceilândia. Eu vi uma outra empresa que precisa ser apoiada, que é a DMS. É uma empresa que trabalha na área ambiental. Eles recolhem o óleo das caixas de resíduo dos postos de gasolina, levam para a empresa, reciclam e devolvem para o posto a água tratada. E os resíduos, eles dão a destinação correta para eles. além da areia que eles encontram no, no, nas caixas de resíduos dos postes, ele leva e transforma essa areia em tijolos. Além do, do recolhimento que eles estão fazendo de lâmpadas, dessas lâmpadas fluorescentes, que eram jogadas no, nos lixões, estão recolhendo, leva para São Paulo para fazer a reciclagem em São Paulo. Portanto, é mais uma criação, é mais uma empresa da nossa querida cidade de Ceilândia. Dito a respeito desses dois assuntos, senhor presidente, eu quero abordar um outro assunto que está me preocupando muito. Acho que a justiça do Distrito Federal e a justiça do Brasil precisa ter limite no julgamento dos processos. Eu encontrei ainda agora um grupo de bombeiros que estão aqui nessa casa pedindo apoio. São cerca de 400. Eles, quando em 2011, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal abriu o concurso, eles, alguns, cerca de 400, entraram para o curso através de liminares, eles se formaram com a liminar, eles foram empossados com a liminar, alguns desses profissionais hoje são cabo, eles passaram na hierarquia, e agora caiu a liminar. 3 anos depois que eles estão no Corpo de Bombeiros, fizeram carreira no Corpo de Bombeiros, para formar um bombeiro, o Estado gasta cerca de R$150 mil na formação de um desses profissionais, e agora está vindo o desligamento deles. Quem vai pagar isso? E o prejuízo da vida deles durante 3 anos que eles ficaram à disposição do Corpo de Bombeiros? Portanto, é muito fácil, deputado Israel, o juiz dar a liminar e depois não cuidar dela. Porque deu a liminar, o tribunal deveria ter julgado no máximo em 8 dias para saber se fazer a manutenção da liminar ou não. Não esperar 3 anos para sair o julgamento, derrubando a liminar e atrapalhando a vida dessas pessoas. Porque é fácil da liminar. Qualquer ação que você entra na justiça, sai uma liminar. Mas depois do julgamento, dá nisso. São sonhos que estão sendo interrompidos, é gasto público que a sociedade contribuiu financeiramente através dos nossos impostos. São cerca de R$150 mil para formar uma pessoa. Bota isso na conta, na ponta do lápis, 400, quanto que custou, e agora estão sendo desligados. Tanto a sociedade vai ficar privada desse serviço, eles com a vida destroçada e o Estado com... Isso é de uma gravidade que eu acho que é preciso que o Poder Judiciário brasileiro tenha limites no que tange ao julgamento. A mesma coisa vale para outras ações, tipo ações trabalhistas que estão tramitando no Tribunal Superior do Trabalho desde o tempo do Império. Olha lá, o tempo do Império. Até os tataranetos dos originários da ação já morreram. E continua tramitando lá. Portanto, a gente precisa ter a coragem de modificar a ação do Poder Judiciário brasileiro. Obrigado, senhor presidente.
Concedo a palavra ao novo deputado Arlete Sampaio, pela liderança do governo.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Em primeiro lugar, eu queria dialogar com o deputado Alírio, mas ele já não está presente aqui, para dizer que eu não sei exatamente as motivações, porque eu não li ainda a mensagem do governador, pelas quais o governador vetou alguns itens de emendas que ele fez à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas, obviamente, não foi pelas razões que aqui ele apontou. Um governo que cria uma Secretaria de Política de Igualdade Racial, um governo que cria uma Secretaria de Política para as Mulheres, evidentemente não será o governo que vai retirar recursos para essas áreas, porque, evidentemente, interessa ao governo promover essas ações. Então, é preciso analisar com cuidado por que motivo essas emendas foram vetadas, que, obviamente, não o foram pelos motivos que ele aqui alegou. Segundo, eu queria lembrar a todos que aderem e que estão de acordo que é necessário, se torna fundamental, é essencial para o Brasil uma reforma política que estabeleça novas regras para o processo eleitoral brasileiro, chamar todos a votarem no plebiscito, que está em curso desde segunda-feira até o dia 7 de setembro. Quem não tiver acesso a uma urna, pode votar pela internet, www.plebiscitoconstituinte.org.br. Repetindo, www.plebiscitoconstituinte.org.br. Como cidadãos e cidadãs, vamos votar para fazer com que a vontade da população brasileira possa ser ouvida pelas autoridades, pelo Congresso Nacional, pelo governo federal, por todos, e que a gente possa criar um movimento concreto de todos os brasileiros e brasileiras no sentido de que a gente possa, de fato, rever as atuais regras eleitorais que têm transformado o processo político brasileiro num verdadeiro caos, porque cada dia mais fica evidente o peso que tem o dinheiro, o peso que tem o poder econômico no processo eleitoral. E não é isso que a gente quer. A gente quer mais democracia, mais igualdade, para que todos os candidatos possam disputar em condições idênticas o processo eleitoral. É preciso, portanto, a gente fazer esse debate e participar, fazendo com que todas as pessoas votem no plebiscito para criar uma opinião pública favorável a esse movimento nacional pela reforma política, que é quem, de fato, vai permitir criar condições para uma nova política no nosso país. Falar em nova política com as velhas regras realmente é falar em vão, porque não vai fazer nenhuma nova política se essas regras se mantiverem. Por último, senhor presidente, eu quero pedir a Vossa Excelência que coloque extra pauta no dia de hoje o projeto de lei 1986-2014, aliás, 1987-2014. Esse projeto abre crédito suplementar à lei orçamentária do Distrito Federal no valor de 20 milhões. E esse projeto é de interesse da Secretaria de Saúde, diz respeito à possibilidade de dar continuidade a essa política que a Secretaria vem colocando em prática da carreta da visão. Então, é preciso fazer frente às despesas do contrato da carreta da visão. Por isso, eu peço a todos os deputados que estão nos seus gabinetes que possam contribuir com essa votação, além da pauta da ordem do dia, para que a gente possa, com isso, cumprir uma missão importante. Para vocês saberem, mais de 50 mil consultas já foram feitas na carreta da visão e cerca de 20 mil cirurgias, 17 mil, quase de 20 mil cirurgias já foram realizadas. Deputada Celina, por favor.
Deputada Arlete, eu tive a oportunidade de encontrar com alguns médicos do hospital, acho que é do Agarran, não me lembro qual dos hospitais, que tem a especialidade de oftalmologia. E, em um debate, eu acho que é importante que o governo do Distrito Federal reveja o pós-tratamento das carretas oftalmológicas. Eu acho que é um projeto interessante, acho que é importante a gente votar isso, sim, né? A gente vê o número de pessoas que são atendidas, mas eu acho que o pós-atendimento ainda está muito precário. Eu acho que o governo precisa de montar isso, né? Especializar isso, ver como é que vai ser feito, porque ele não volta na carreta para ter... Se der qualquer tipo de complicação, nós já recebemos denúncias na nossa Comissão de Assuntos Sociais que a pessoa fez a cirurgia e não consegue agora, né, não ficou 100% e não consegue ter o atendimento pós-operatório. Então, eu acho que era importante também o governo do Distrito Federal, né, montar uma equipe pós-cirurgia, já que são mutirões que são feitos. Né? Sempre, quando você atende em grande escala, você pode ter complicações pós-cirúrgicas. Né? Então, queria deixar esse registro aqui, que foi um apelo, inclusive, que os próprios médicos fizeram, né, para que isso seja organizado dentro da Secretaria de Saúde. E queria aproveitar a fala de Vossa Excelência também, que falou sobre a Secretaria de Políticas, né, de Igualdade Racial. Nós fizemos aqui uma homenagem no Dia Internacional do Índio, aqui na Câmara Legislativa, de minha autoria. E nós tivemos muitas reclamações dessa população também, que é esquecida, que deveria ser, né, inclusive, olhada com um olhar especial por essa subsecretaria. Com muito custo, um índio conseguiu ser nomeado lá. E a reclamação, deputada Arlete, é que o Memorial dos Povos Indígenas, hoje, é cuidado por um branco. Né? Então, assim, e outra coisa, quando eles colocam assim, deputada, nós somos vivos, memorial é para quem está morto. Né? Um memorial dos povos indígenas, até a mudança do nome eles questionaram. Foi uma audiência pública bem emocionante, deputada. Eu acho que era algo que a gente poderia rever, repensar com essa população indígena. Nós temos quase 6 mil indígenas aqui no Distrito Federal, né? E eles não têm acesso ao memorial que deveria ser deles também. Entendeu? Então, gostaria de deixar esse registro aqui também para Vossa Excelência, como líder do governo, né, para que a gente fizesse um atendimento, pensasse na mudança deste nome também, né, talvez encontro dos povos indígenas, né, porque quando a gente fala que é memorial, a gente já está realmente, né, talvez matando aí essa cultura que é nossa. Né?
Deputada Celina, só para lhe informar, em relação à questão indígena, eu também recebi uma delegação de indígenas. E todas essas indicações que eles colocaram na audiência que Vossa Excelência realizou, eles passaram a mim. Alô? Eu já despachei com o secretário da Cultura a respeito dessas questões. Acho que muitas delas são viáveis de serem revistas. E nós vamos conseguir fazer com que várias dessas reivindicações sejam atendidas. Com relação à questão da oftalmologia, estou completamente de acordo com a senhora. A carreta da visão tem a finalidade exclusiva de fazer com que a fila existente, a demanda reprimida de cirurgias de catarata, pudesse ser resolvida. Ela não dá conta de resolver o atendimento normal que a oftalmologia tem que fazer. Não só para os casos de retorno pós-cirúrgico, como também para diversas outras patologias, inclusive aquelas que as carretas não operam, porque exigiria um espaço muito mais competente para fazer isso. Eu mesma já procurei o secretário de Saúde, porque é preciso que a oftalmologia do hospital de base, que é a mais sofisticada de todas as outras áreas que fazem oftalmologia, ela possa, porque quase todos os hospitais regionais têm oftalmologista que fazem exames. Mas quem tem uma equipe mais qualificada para atender complicações e casos mais difíceis, é justamente o hospital de base. Então, eu concordo inteiramente, é preciso que o hospital de base e os outros hospitais tenham a estrutura para atender de maneira adequada todos os casos que precisam de atendimento adequado na área de oftalmologia. Então, senhor presidente, era isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Arlete Sampaio. Eu passo a palavra agora pela... Pois não, questão de ordem, deputado. Pois não.
Presidente, é só para noticiar a honra de ter entre nós hoje em visita o professor Lozette. Professor Lozette, Vossa Excelência conhece, está aí há 40 anos percorrendo as cátedras no plano do direito. Direito Público, Introdução ao Direito, Direito Internacional, recentemente concluiu seu doutorado na defesa da aplicação de estatutos internacionais ao direito de transição aqui no Brasil. E hoje está nos visitando, é muita honra para nós, para mim, para o mestre Willemann, que é professor também do CEUB. Eu sou professor licenciado do CEUB, de maneira que é sempre uma honra receber o mestre Lozé, trazer sua cultura vastíssima aqui para nós, para o nosso aprendizado. Essa carta está sempre aberta ao aprendizado. Muito obrigado, presidente. Queria que você registrasse nos anais.
Vou registrar, sim. Muito bem-vindo, professor. Essa casa tem muita honra em receber alguém que se dedica a educar os nossos futuros juristas, advogados. Muito obrigado pela presença. Eu gostaria de passar a palavra pela liderança do Bloco Trabalhista Progressista. Não, desculpem. Pela liderança do PTC, eu passo a palavra ao deputado Agaciel Maia. Deputado Michel, tá... eu te inscrevi agora, você não estava inscrito, mas é o próximo.
Senhor presidente, deputado professor Israel Batista, senhoras deputadas, senhores deputados, um dos temas que me traz hoje à tribuna desta casa é para falar sobre o concurso para a Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Nesta tarde, quero falar sobre o quadro de procuradores e sobre o último concurso realizado no final do semestre desse ano, quando 34 candidatos foram aprovados. Todos eles passaram pelas provas objetivas, subjetivas, oral e de títulos, conforme previu o edital. Hoje venho defender aqui a imediata nomeação dos aprovados, deputado Chico Vigilante, deputado Chico Leite. A imediata nomeação dos aprovados para a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que além da sua importantíssima função arrecadatória, a responsabilidade de representação e defesa judicial do Distrito Federal, aí inclui governo e a população. Quero ressaltar as tantas vitórias obtidas pela Procuradoria do DF nos últimos anos, como a manutenção de viaturas policiais na rua, a manutenção das novas licitações de contrato de concessão de transporte urbano, o afastamento de indenizações de antigas concessionárias e, pasmem, a economia de 300 milhões em uma ação que determinava a devolução do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Portanto, nobres pares, é importante ressaltar a criação de várias varas de atuação dos procuradores, pois é fato que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal vem, deputado Chico Vigilante, a cada ano se expandindo e se especializando para suprir a crescente demanda judicial existente. Só nos últimos 5 anos foram criadas 7 novas varas e 3 juizados. Somente esse dado, deputado Joy Vale, já seria suficiente para um aumento do quadro de procuradores. Mas, ao contrário do Tribunal de Justiça, a Procuradoria do DF não vem acompanhando esse crescimento, fazendo com que haja ainda uma sobrecarga de trabalho dos atuais procuradores. Somente para se ter uma ideia, o último concurso realizado para procuradores, deputada Celina, no Distrito Federal foi em 2007 e a última nomeação ocorreu em 2011. Portanto, há cerca de 3 anos não existe cadastro de reserva e não há recomposição dos cargos, enquanto para promotores e juízes realizaram concurso para reposição de cargos anualmente. Somente no ano passado, houve 6 vacâncias no cargo de procurador, aumentando ainda mais o déficit de pessoal. Hoje esse número é de aproximadamente 60 cargos vagos, um número bem superior ao de aprovado no concurso realizado esse ano, em que foram 44 aprovados. Para finalizar, quero registrar que o aumento do quadro de procuradores representará mais segurança jurídica, ampliando a defesa do Estado judicialmente. Quero aqui parabenizar todos os aprovados no concurso e pedir que tenham fé de que serão empossados brevemente. Vocês podem continuar contando com essa casa, nessa defesa. E mais uma vez, peço o apoio do governo. Eu falei a semana passada com o deputado, com o nosso secretário de administração, Vilmar Lacerda, e estou aqui... deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência que é o líder do PT, deputado Arleto, líder do governo, venho pedir o apoio do governo para que os 44 aprovados sejam convocados para completar o quadro de vagas existentes. Será a realização de um sonho, depois de uma batalha tão árdua e tão difícil como é esse concurso para procurador do Distrito Federal. Quero ainda, senhor presidente, tratar de outro assunto. Quero falar também sobre a Academia Taguatinguense de Letras, que este ano, deputada Arlete, deputada Alírio, completa 27 anos de existência. E para mim é uma grande honra poder sair em defesa de uma entidade, uma das entidades culturais mais atuantes do Distrito Federal. Nossa Academia de Letras já esteve presente à Feira Literária do DF na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e na primeira Bienal Brasil do Livro e da Literatura. A entidade apresenta um extraordinário trabalho voltado à valorização de autores, escritores e artistas, que de uma maneira ou de outra contribui com a disseminação do conhecimento. Deputada Arlete, reconhecida como patrimônio cultural, material e imaterial pela Lei 5.159 de 2013, a Academia de Letras tem também um trabalho de responsabilidade social, com a inclusão de escritores excepcionais e com deficiências físicas, e a doação de cerca de 2 mil livros para escolas, além de manter um acervo de preciosos documentos da memória de Taguatinga e dos pioneiros do Distrito Federal. Essa semana, participei com os membros da Academia e hoje estou aqui para pedir ao governador do Distrito Federal uma série de reivindicações já solicitadas através de ofícios, como a de incluir a Academia no tombamento definitivo do espaço cultural de Taguatinga, a reforma do telhado, visando a proteção do patrimônio e a regulamentação do parágrafo 2º do artigo 235 da Lei Orgânica, que institui a literatura brasiliense no currículo das escolas públicas do Distrito Federal. É importante ressaltar que o espaço onde funciona a academia precisa também de limpeza e manutenção, das áreas verdes, de segurança permanente, reforma de calçada e escadaria, assim como iluminação na área interna e externa. Esses são alguns itens que estão contidos no ofício encaminhado pela Academia de Letras ao governo e que estaremos reforçando através de um documento desta casa. Portanto, deputado Chico Vigilante, deputado Arlete, eu tive ontem com os membros, eu estive no espaço da Academia Taguatinguense de Letras. É uma coisa deplorável, deputado Alírio. É uma sala amontoada de livros, com dois ou três sofás no meio desses livros, enquanto no próprio espaço que existe lá, professor Israel, que Vossa Excelência que é professor de História, tão importante, existe um espaço que é alugado para uma clínica particular, dentro de uma área pública, enquanto a academia está espremida, tá certo? E os próprios vazamentos do telhado prejudicando documentos que fazem parte da história do Distrito Federal. Portanto, eu faço esse apelo ao governo para que olhe com bons olhos a Academia Taguatinguense de Letras, porque é lá, através dos seus documentos, que nós podemos fazer uma viagem na história do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, deputada Garcia Maia. Questão de ordem, deputado...
Presidente, questão Patrício. De ordem. Eu estava no gabinete e ouvi o discurso do deputado Chico Vigilante. E fiz questão aqui de vir aqui no plenário para dar uma colaboração para o companheiro Chico Vigilante. Primeiro que o deputado Vasney de Rory já fez várias reuniões, inclusive com o assessor jurídico do governador, para ver a situação, deputado Chico Vigilante, sobre a questão dos bombeiros. Primeiro que não precisa tirar ninguém da folha de pagamento. Nós já vivemos uma situação como essa. Nós tivemos policiais militares, precisamente 162 policiais militares, segunda classe, que entraram na Polícia Militar por liminar, concluíram o curso, continuaram brigando na Justiça e passaram 15 anos na instituição recebendo apenas metade da remuneração, inclusive trabalhando internamente sem poder sair para atividade externa, deputado Israel Batista. E nós conversamos na época com o governador, nós demos oposição, inclusive, fomos ao Tribunal de Contas, conversamos com Paulo César Ávila e foi feito um decreto pelo governador onde todos esses policiais que tinham problema na justiça com o liminar, seja em função do edital, do concurso, de tudo, e devido à economicidade do Estado, porque o Estado gastou para fazer com que esses policiais, o deputado Chico Vigilante, concluíssem o curso, fossem para as ruas, foi feito um decreto onde esses policiais foram efetivados na Polícia Militar. E a situação foi resolvida. E só uma possibilidade desse decreto do governador ser revogado ou ser anulado, com 13 votos na Câmara Legislativa. É a única forma de derrubar um decreto do governador. Ou o Tribunal de Contas, depois de um ato consolidado, porque o Tribunal não pode agir antes do ato consolidado, depois do ato consolidado, que ele fizesse alguma manifestação. E nós fomos no Tribunal mostrar que, se o Tribunal agisse, era pior para o Estado. Então, a situação dos bombeiros, o deputado Chico Vigilante, que o deputado Vazinho e outros deputados também já brigaram, ela é muito simples, deputado Israel Batista. Só falta uma vontade política do governador Agnello Queiroz. Baixa um decreto regulariza a situação, independente de qual é a questão no edital ou da liminar da justiça. Baixa um decreto, regulariza a situação, dá estabilidade jurídica a esses profissionais e à sociedade. Essa é a situação. Então, o que nós precisamos é que o governador baixe o decreto. É o que eu vim dizer aqui. Se quiser que a gente assessore, nós temos assessoria competente para isso. Tem a cópia do decreto publicado no Diário Oficial, no ano de 2009, que foi publicado o decreto. É só publicar o mesmo decreto. Ou fazer alguma reformulação dentro da questão jurídica e dar uma estabilidade jurídica a esses profissionais e à sociedade. Deputado Chico Vigilante, essa é a situação. Agora, depende de quem? Única, exclusivamente, do governador Agnello Queiroz. É o governador que decide. Então, é vontade política. Como eu sei que o deputado Chico Vigilante, como diz o deputado doutor Michel, tem um telefone vermelho que fala com o governador o tempo inteiro, então é só ligar para o governador, pedir, baixar o decreto e a situação desse profissional vai estar resolvida. Obrigado, presidente.
Muito obrigado, deputado Patrício. Questão de ordem, deputada Garcia Maia.
Ele vai falar. Questão de ordem, senhor presidente. Solicito a vossa excelência colocar na ordem do dia o requerimento 3374 de 2014, de minha autoria, que requer a realização de audiência pública no dia 16 de setembro de 2014, às 19 horas, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para debater a implantação do alvará digital no âmbito do Distrito Federal. Como também solicito a Vossa Excelência a inclusão na ordem do dia do requerimento 3373 de 2014, o anterior foi 3374, que requer a realização de audiência pública no dia 8 de 9 de 2014, às 15 horas, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para debater o PL 1964 de 2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade de formação de curso superior em administração para ocupação de cargo de subsecretário de administração geral, SUAG, e de diretor-geral de administração, DAG, no âmbito do governo do Distrito Federal.
Eu acato a solicitação de Vossa Excelência e, se houver quórum, será tudo analisado. Eu passo a palavra ao deputado Michel, doutor Michel, ao tempo em que devolvo a presidência ao vice-presidente aqui, presidente, deputado Garcia Maia.
Primeiro, quero cumprimentar a todos os meus pares e não poderia deixar de parabenizar o deputado Joy Vale pela passagem do seu aniversário. Que Deus lhe dê muitos e muitos anos de vida e que você possa, em muitos e muitos anos, estar junto conosco para podermos comemorar. Não é todo dia que se faz 50 anos, não. É uma vez só na vida. Cinquentão, meu amigo, está fazendo. Mas eu venho aqui hoje, senhor presidente, falar de alguns pontos que eu não poderia deixar de falar. Primeiro, nós temos que parar com esse negócio. Eu quero aqui me ombrear ao deputado Garcia Maia, que essa sessão preside. Estou cansado de vir aqui falar essa questão de concurso. As pessoas têm que estudar, têm que passar no concurso, depois têm que ficar mendigando a nomeação. Isso é um absurdo. Isso não pode acontecer no âmbito do Distrito Federal. E o pior é quando deixa vencer os concursos com concursados aprovados. Aí é o que dói mais ainda. Eu acho que essas pessoas que deixam os concursos vencer não deve ter mãe, não, porque não sabe a dificuldade que é para fazer um concurso, para passar num concurso, para deixar um concurso vencer. Então, eu queria aqui, neste momento, me ombrear com o deputado Garcia Maia, com Vossa Excelência também, que é um educador, e me sinto lisonjeado quando eu vejo um professor da magnitude que é o nosso Chico Leite e outro professor que estava ali, e sabe a dificuldade que é passar no concurso, e no GDF está com essa questão agora. As pessoas passam, não contratam, as pessoas passam, deixam vencer o concurso. Que absurdo é esse? Vão fazer um concurso para ver a dificuldade que é, independente da carreira e do nível. Nós precisamos de rever isso. Temos a questão da Polícia Civil, nós temos 217 concursados que já fizeram academia e que o povo não está nem aí para nomear nem nada, fica uma dificuldade danada. Mas eu quero aqui me obrear aos procuradores, me obrear aos defensores públicos também que estão nessa mesma situação, aos policiais civis. Aliás, eu vou parar de falar, porque senão eu vou passar aqui a tarde toda falando dos concursados que não foram chamados. Mas queria que nós que passamos uma das melhores leis dos concursos do Brasil, que fosse válida essa lei, que a gente fizesse as coisas valer. Mas não poderia deixar também de vir aqui, senhor presidente, falar de uma situação grave que está a acontecer dentro do Distrito Federal. E ninguém está observando.
Fui convidado hoje para ir ao IML, não para fazer corpo de delito, mas para conversar com os servidores. Os servidores não estão satisfeitos. Quase todas as carreiras do Distrito Federal foram reestruturadas. E desses abnegados, que lá, incognitamente, ficam fazendo seus trabalhos, muitas vezes perícias, muitas vezes trabalhando diuturnamente para dar uma satisfação para os entes queridos, e já estão em estado de greve. Estado de greve. Imagina se nessa altura do campeonato, chegando no final de uma legislatura e de um mandato, o IML entra de greve com esses trabalhadores, porque viram todas as outras categorias serem reestruturadas, e a deles não. Então nós não podemos aqui fazer diferenciação entre funcionários do GDF. Precisamos fazer justiça. E temos hoje... É comunicado de líder ou é de parlamentar?
É o que eu fui perguntar ali, deputado Michel.
Para Vossa Excelência.
Eu não ia nunca interromper Vossa Excelência no comunicado de parlamentar.
Por isso até eu fui perguntar porque ao o senhor foi presidente e eu vice-presidente dessa casa e sabemos.
De líder, ver se Vossa Excelência me concedia uma parte.
Mas mesmo que não fosse de líder, eu parava de falar para te dar,
de forma nenhuma, presidente.
O senhor pode ter certeza.
Vossa Excelência vai ser meu eterno.
Mas tá, vamos pagar de receber e vamos conversar.
Na verdade, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela colocação, pela intervenção. Sempre um defensor, não só dos policiais civis, mas de todos os servidores públicos do Distrito Federal. Se nós contratamos, nesse governo, mais de 34 mil servidores públicos concursados, é bom lembrar, deputado Dr. Michel, claro. Fortalecendo a máquina pública e o Estado, que não pertence a ninguém, mas à população, Vossa Excelência tem uma grande parcela, que foi várias vezes, inclusive, eu não posso deixar aqui de colocar a questão dos AVAs e ACS, que Vossa Excelência foi lá e brigou ferrenhamente, fez audiência pública para que fosse estabelecido o plano de cargos e salários e a situação desses profissionais. Mas eu queria concordar com Vossa Excelência, e quando Vossa Excelência coloca que nenhum servidor pode ser tratado de forma diferenciada, eu vim aqui justamente para isso, deputado Gaciel Maia, para dizer que nós tivemos um tratamento diferenciado no DF. Nós aprovamos aqui 32 planos de carreiras de todos os profissionais do Distrito Federal, mas nós não aprovamos o plano de carreira dos policiais e bombeiros militares. É bom lembrar aqui, nós apresentamos, e eu tenho orgulho de dizer, que nós passamos mais de 2 anos debatendo com os policiais e bombeiros militares. Diferente do topo da corporação, deputado Gaciel, deputado Dr. Michel, nós debatemos com oficiais e praças. Fizemos um plano que atendeu a todo o segmento da corporação. Entregamos ao governador, que determinou o comando da PM do bombeiro, que fizesse um novo plano, uma nova proposta, que, na verdade, Vossa Excelência Terril, foi um desastre. Mas quem não conhece a cabeça de um oficial? Vossa Excelência foi soldado. E depois decidiu sair, ser delegado de polícia. E sabe disso. Então, eu tenho convicção, e a história mostrou, no governo do ex-governador Roriz, do ex-governador José Roberto Arruda, e agora no governo do Agnello Queiroz, nosso governador, que as instituições realmente apresentam os planos, mesmo os parlamentares, deputado Gaciel, doutor Michel, a gente apresentando alguma proposta. Mas é preciso que o governo entenda que os praças da Polícia Militar, que representam, e do bombeiro, 96% da instituição, querem o plano que foi construído com a totalidade da corporação que hoje está na mão do governador. Então, se o governador quer ganhar a eleição, e mais do que isso, quer cumprir as promessas e atender a categoria, deputado Michel, é só encaminhar o plano que foi apresentado a ele, que não é meu. Na verdade, deputado Michel, nós fizemos uma audiência pública aqui com o ex-secretário de Segurança Pública, que eu cansei de chamar de Rainha da Inglaterra, e que hoje é candidato. Na verdade, na audiência pública, eu chamei ele de frouxo, e não retiro minhas palavras. A situação da Segurança Pública é uma realidade hoje, em função da posição dele. E esse plano que nós fizemos, com a participação de todos, e Vossa Excelência, quero aqui parabenizar Vossa Excelência, a deputada Celina, deputado Joey, deputado Arlete, deputado Chico Vigilante HCL, deputado Israel, todos os deputados estão aqui, porque essa casa, depois de várias assembleias e mais de 2 meses de Operação Tartaruga, recebeu nessa casa, com 12 policiais militares presos, manifestação de policiais e bombeiros. Nós fomos até o Congresso Nacional, deputado Arlete, e lá conversamos com o presidente da Câmara Federal, depois de fecharmos o Congresso Nacional. E os policiais foram colocados em liberdade. Por mais que alguns digam aquela história, como se diz, e teoria do caos, e de que até eu participei, né, deputado Michel, quem dera que eu tivesse essa inteligência de mandar prender depois e soltar. Eu queria ser tão inteligente assim. Mas eu não sou cabo de polícia, né? Quando eu voltar como cabo, todos vão ver. Mas eu queria colocar para Vossa Excelência que nós brigamos para soltar os policiais. Foram soltos. E depois de soltos, foi apresentado esse plano. E que a situação que nós vivemos no passado e vemos hoje é fruto de uma consequência. E essa casa, deputado doutor Gaciel. Vossa Excelência, que é vice-presidente e preside a sessão hoje, também tem culpa e tem uma parcela de responsabilidade. E cada um deputado no plenário tem que fazer reflexão e assumir a sua culpa. Assumir a sua culpa. Porque é fácil fazer o discurso no plenário ou na rua. Mas essa casa aprovou um requerimento de convocação do comandante da PM do Bombeiro, do corregedor da PM do Bombeiro, para apurar a prisão dos policiais, porque nós tivemos um estado, deputado de Oivale, de Arapongagem, deputado Chico Leite, que é procurador de justiça. E nós comprovamos a Arapongagem. A empresa que arapongou os policiais militares é contratada pelo Corpo de Bombeiros, que através da Casa Militar foi lá e arapongou, através de teste, os policiais militares no Facebook, e depois os policiais foram presos. E os inquéritos estão na auditoria militar para comprovar. E essa casa não cumpriu o seu papel. Porque depois de aprovado o requerimento, não trouxe aqui os responsáveis pelas prisões, que são os comandantes da PM Bombeiro e os corregedores, para serem ouvidos aqui. Então, cada um dos deputados são responsáveis e são culpados pelas prisões dos policiais militares e são culpados pela apresentação do plano de cargos e salários que hoje é apresentado. Vossa Excelência lembra, quando nós marchamos a pé até o Congresso Nacional, Vossa Excelência foi caminhando, que nós colocamos que íamos trazer aqui os comandantes. Nós não aprovamos o requerimento no plenário, porque sabíamos que não ia ter voto suficiente, deputado Chico Leite. Mas a Comissão de Segurança Pública aprovou o requerimento e a presidência da Câmara e a mesa diretora, é bom que a gente aqui atribua a responsabilidade. Cada um tem que ser responsável pelos seus ônus. Nós estamos num processo eleitoral. E é fácil chegar numa base e pedir voto. Mas a presidência da casa e a mesa da Câmara não teve a coragem, a altivez e a autonomia e a independência do Legislativo de trazer aqui os comandantes e os corregedores para serem ouvidos aqui na Câmara. Fizeram vista grossa, com o requerimento aprovado, e não trouxeram aqui. E até hoje, os policiais respondendo à auditoria militar, o plano de carreira, que é um massacre à categoria depois de mais de 20 anos que nós lutamos, está aí apresentado. Eu estou tranquilo, deputado Gaciel, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que no Congresso Nacional, diferente desta casa, nós vamos mudar a legislação da segurança pública e dos policiais bombeiros militares, independente de forças externas. Porque eu, enquanto presidente da casa, lutei pela autonomia da Câmara Legislativa, enfrentei o Palácio do Buriti, enfrentei o Executivo, enfrentei a imprensa, e no Congresso Nacional quero enfrentar do mesmo jeito, para que esses profissionais sejam honrados e respeitados. Mas a realidade de hoje também tem a culpa desta casa. Então essa casa tem que se posicionar, não só no discurso, porque não trouxe aqui as autoridades que tiveram um requerimento aprovado. É isso que eu tinha que colocar. Esperei muito tempo, inclusive, mais de 6 meses para colocar isso aqui. Porque nenhum dos deputados vieram aqui defender que esses comandantes, deputado Michel, viessem aqui. Porque se o comandante da PM tivesse vindo aqui, Coronel Anderson, ou esse comandante do Bombeiro, esse plano de carreira apresentado, deputado Michel, não tinha sido apresentado. Não era essa a realidade hoje. E não adianta pedir para vir discutir o plano de carreira aqui na Câmara, porque essa casa não tem autonomia para discutir e legislar sobre segurança pública. É o Congresso Nacional. É lá que se faz discussão sobre segurança pública. E é lá que nós vamos travar batalhas e sair vencedores desse processo. Grande abraço e obrigado pela parte.
Só para complementar, quero dizer a Vossa Excelência que assume a meia-culpa. Mas eu tenho autonomia. Todos os lugares que foram, inclusive fui um dos que pedi aqui em plenário para que nós obstruíssemos a pauta daqui enquanto não fosse liberados policiais. Porque eu disse que bandido bom é bandido preso, sem regalia. E que chegaria um tempo que nós viríamos as pessoas de bem presa e os bandidos soltos. E chegou a esse ponto, aonde eu vi policial militar, bombeiro militar preso, enquanto o bandido estava solto. Presidente. Então, por isso, eu com 140 quilos, que hoje já baixei 20, estou só com 120, mesmo morrendo, eu desci daqui lá embaixo caminhando em uma ação de protesto contra a prisão daqueles policiais. E hoje venho aqui assumir a tribuna, mas antes eu dou a palavra ao deputado Chico Leite para que ele possa fazer uma parte dentro desse...
Deputado doutor Michel, quero agradecer a paciência de Vossa Excelência, quero agradecer também a parcimônia do presidente.
Eu preciso, na verdade, eu pedi a parte para fazer uma manifestação específica acerca desse tratamento do servidor público. Mas eu, antes disso, em preliminar, eu quero irmanar-me com o deputado Patrício nas colocações que fez. Bom, primeiro, é um escândalo que o plano de carreira não passe pelo debate nessa casa. É um escândalo, um absurdo. E eu quero requerer ao presidente que oficie em nome da casa, porque senão o faremos na CCJ, vou propor isso, para que o plano venha a debate aqui sim, nas duas comissões, na Comissão de Segurança e na CCJ, para que a gente faça o exame nas comissões específicas, independentemente de qual partido, de qual diretriz. Não é o mais importante isso. O mais importante nesse momento é o debate acerca do plano de carreira das nossas forças. Isso é fundamental. Nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos fazer entender que essa valorização é fundamental. Presidente, então eu quero requerer à presidência que assim o faça. O plano não pode ir para o espaço federal sem antes passar por um debate entre os representantes da sociedade do Distrito Federal, nas comissões específicas, Comissão de Segurança e Comissão de Constituição e Justiça. Bom, o outro tópico ainda da preliminar é que, deputado Patrício, arrigou, nós não podemos trabalhar com culpas, nós precisamos trabalhar com responsabilidades. É assim que a psicologia moderna ensina, para olhar para frente. E, em realidade, se há efetivamente esse indicativo, deputado Patrício, eu, como presidente da CJ, estou esperando cópia dos autos com os indicativos que recolocarei a discussão na CCJ. Quem for responsável por crime, não importa o cargo, não importa o partido, deve responder. Aliás, eu sou daqueles cearenses que pensa, mas todo o Brasil pensa assim, que quanto mais próximo, mais deve apanhar se praticar o crime. Porque senão não tem moral para falar dos de fora. Então, se estiver entre os nossos, aí que nós temos que fazer a crime. Bom, mas eu vim, na verdade, falar sobre outra coisa, na linha do deputado doutor Michel, meu presidente HCL. Recebo a visita aqui de Marcão, presidente da Associação dos Servidores da Codeplan, da Meire, também servidora, e do presidente do Sintsé, o companheiro Valentim. Eles me noticiam algo que me deixou, e se o presidente Fazinho estivesse aqui, também, certamente, assim ficaria, extremamente envergonhado. Nós fizemos uma reunião, o presidente Fazinho ajudou uma barbaridade, foi ele, inclusive, que marcou. Eu, na minha opinião, a secretaria tinha que vir à Casa Legislativa. Mas nós fomos lá, o presidente Fazinho entendeu, com humildade que lhe é peculiar, nós fomos lá, tivemos uma reunião com os servidores da Codeplan, com a secretária adjunta, a doutora Jaqueline, e ficou acertado com o secretário de Planejamento, e o secretário de Planejamento noticiou para todos nós que naquela mesa estavam, o deputado Vazio estava conosco, dirigindo a reunião, evidentemente, como presidente dessa casa, e a doutora Jaqueline da Secretaria de Administração e o secretário de Planejamento. O secretário de Planejamento anunciou, já mandei o parecer acerca do PDV, da Codeplan, do PDVI, me posicionando favoravelmente, fixando um cronograma. E agora falta a reunião do chamado Conselho de Recursos Humanos. A doutora Jaqueline anunciou naquela mesma reunião que se reuniriam agora no final do mês, depois citando a data do dia 29. É tudo que diz respeito à gestão de recursos humanos, precisa passar por esse conselho para ali ser definido. Eu imaginei sair daquela reunião com a convicção de que tinha sido acordado. Porque na minha, eu pelo menos na minha vida pública, é assim, com antipatia ou com simpatia, com vai ou com aplauso, eu só tenho uma palavra. Aí, que antipatia e a simpatia passam. O que não passa é o princípio. É com ele que a gente deve se assegurar. Eu vivo perdendo voto por causa do princípio. Isso não é um problema grave. O problema grave é quando você perde a palavra. Aí deram a palavra e agora eu recebo a notícia dos companheiros e da companheira que representam a categoria, dizendo que a reunião não houve. Isso é um escândalo. Isso nos envergonha. Eu quero requerer ao presidente que oficie a Secretaria de Administração pedindo explicações. Nós vamos oficiar, nós do nosso mandato, que recebemos a notícia, vamos pedir explicações. Porque, como eu falava para o deputado Patrício de culpas e de responsabilidades, fosse eu o secretário de administração, fosse eu o governador, tivesse eu dado a minha palavra, amigo e amiga, podia chover ou fazer sol. Podia chover ou fazer sol. Só tem uma. Sei que corro o risco das vaias e dos aplausos, mas só tem uma palavra. Então, eu quero registrar esse protesto, aproveitar a fala do deputado doutor Michel, fazer esse registro, o registro do meu protesto com a comunicação dos líderes, dizer que nós vamos insistir, porque foi comprometido, inclusive com cronograma e com parecer positivo do secretário de Planejamento, e que nós vamos oficiar pelo nosso mandato. Mas eu acho que ficaria mais forte, eu acho que nenhum colega se oporia que a presidência oficiasse em nome da Casa Legislativa de todos os parlamentares. E todos os parlamentares assumissem essa responsabilidade pela palavra dada. Obrigado.
Eu gostaria, só um instante, doutor Michel, só um instante. Deputado Chico Leite, Vossa Excelência falou em aparte. Eu gostaria que Vossa Excelência fizesse as duas questões de ordem para que eu possa acolher e fazer os respectivos ofícios.
Ah, pois não. Então, esperar o deputado doutor Michel terminar e fazê-las, ou posso fazê-las agora?
Pode fazer agora.
Então
vou sentar.
Isso. Quero, com a permissão do deputado doutor Michel, Vossa Excelência, inclusive, subscreve comigo, se desejar. Bom, a primeira questão de ordem é oficiar ao governador para que o plano de carreira seja recolhido, plano de carreira de policiais e bombeiros militares, e venha a essa casa antes de seguir ao debate para evitar os mil problemas que já são noticiados para o debate na Comissão de Segurança e na Comissão de Constituição e Justiça, para que nós possamos fazer o debate e defender o interesse da sociedade e das corporações.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, e solicita assessoria de plenário que prepare o ofício para que a gente possa encaminhar o governador. A segunda questão de ordem,
Vossa Excelência. A segunda questão de ordem é que a presidência oficie a Secretaria de Administração para indagar do cumprimento da palavra dada naquela reunião pela doutora Jaqueline, de que a reunião do Conselho de Direitos Humanos ocorreria dia 29 e não ocorreu. Protestando para que ocorra essa reunião o mais urgente possível.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, solicita assessoria de plenário que possa preparar os ofícios para que haja um encaminhamento ao senhor governador.
Questão de
ordem. Eu devolvo a palavra ao nobre deputado doutor Michel para que ele possa conceder as questões de ordem aos nobres colegas.
Questão de ordem, doutor Michel.
Mas eu estou no líder, pode ser a parte?
De líder, pode ser a parte. A parte, doutor Michel.
A parte está com a senhora.
Deputado doutor Michel, se tem uma coisa que eu não aceito, não admito, é injustiça. Vocês já me viram aqui várias vezes nessa tribuna aqui, com muita raiva e brigando muito, porque o sentimento de injustiça é algo que toma conta realmente da gente, e quando a gente vê, a gente fala. Então, assim, eu não acho justo colocar aqui toda essa casa tem uma parcela de culpa. Com 2 anos do nosso mandato, doutor Michel, nós pedimos o impeachment do governador Agnello, junto à PM, pelas 13 promessas não cumpridas. Eu solicitei, aqui nesta casa, eu fiz essa caminhada que Vossa Excelência estava junto com o deputado Patrício, também até a Câmara Federal. E eu fiz um pronunciamento aqui na semana retrasada sobre a reestruturação. Então, eu não me sinto de forma nenhuma omissa junto à Polícia Militar. Pelo contrário. Eu cumpri o meu papel, cobrei das autoridades públicas que cumprissem o que colocaram no papel e assinou o senhor governador e o vice-governador. Agora, se tem alguns parlamentares que aprovaram requerimentos e nas suas comissões, ou se passou pela mesa, ou se não foram convocados aqui, é necessário dar o nome aos bois, porque na época de campanha está todo mundo muito corajoso. Mas nós tivemos momentos aqui onde os deputados foram arapongados aqui e essa casa ficou de cócoras, que não teve coragem de abrir uma CPI quando nós fomos arapongados. Tá? Então é muito bonito falar, lutar pela Polícia Militar. Agora eu acho que quando se fala que nós temos aí alguns policiais que estão sendo perseguidos até hoje e que têm requerimento aprovado e convocado, é muito fácil. Vamos fazer a prova dos 9? Vamos chamar para a semana que vem? Se está todo mundo de acordo aqui? É legal jogar para a galera e sair. Vamos fazer. Eu, da minha parte, pela liderança do PDT, estou de acordo. Primeiro, para convocar. Segundo, a audiência que o deputado Chico Leite propôs, eu já requeri. É de minha autoria, vocês podem olhar, que eu já requeri aqui para a gente debater o plano da reestruturação da Polícia Militar. Acho que não é um debate só meu, não. É um debate desta casa aqui. Mas eu já requeri. Só a gente olhar. Então, assim, eu queria pedir aqui para os colegas para a gente não generalizar as coisas, porque quem está sempre presente, está sempre junto, é até uma ofensa para nós. Muito obrigado, senhor presidente.
Questão de uma parte para a deputada Arlete.
Alô. É uma questão de ordem apenas. Eu queria fazer um apelo ao presidente, porque eu ainda reivindico, peço, solicito a todos os deputados que votemos hoje o PL 1987, esta pauta. E eu queria que o doutor Michel pudesse concluir a fala dele, já que não há possibilidade de pedir a parte a pronunciamento de parlamentares, que ele possa concluir.
Não, a parte pode, não
pode. E que realmente a questão de ordem seja uma questão de ordem, porque está se falando em questão de ordem, se faz um discurso longo, e que não, na verdade, não é uma questão de ordem. Então, eu vou pedir para ele concluir a fala dele e a gente poder depois encaminhar para ver se vota esse projeto hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Michel.
A nobre deputada Arlete Sampaio, eu também não posso subtrair o tempo do doutor Michel em decorrência dos apartes concedidos. Portanto, eu devolvo a palavra à Vossa Excelência para que possa...
Eu agradeço a parte da deputada Arlete Sampaio e todos os aparteados, bem como ao presidente dessa casa. Mas voltando à vaca fria, eu não poderia deixar aqui de continuar o meu discurso em prol desses abnegados que hoje trabalham lá no IML e foram uma das categorias, dentre outras, que não foram reestruturadas. Isso é um absurdo, isso é uma injustiça. Então eu queria pedir, senhor presidente, que Vossa Excelência, que está nessa mesa hoje, passasse ao nosso presidente essa indignação e essa provável situação que pode acontecer, que é grave no Distrito Federal, que é a paralisação dos trabalhos do IML. Por quê? Porque não houve a reestruturação, porque houve uma injustiça com esses servidores. Eles, na sua plenitude do trabalho, muitas vezes envolvidos com o trabalho, ficaram trabalhando demais e esqueceram de reivindicar os direitos deles. E hoje estão aí, à míngua, vendo todas as categorias sendo reestruturadas e a deles paralisada no tempo. Isso não é justo. Por isso que eu digo, esse governo do governo Agnello, ao qual eu também trabalho, trabalhou demais, fez muito, mas eu digo à senhora, ele fez igual o caboclo, que bota um terno, não limpa o sapato, não realça. O homem fez tanta coisa e não está pegando. Por quê? Por causa dessas pequenas coisas. Essas pequenas coisas que se tornam grandes. Não se pode deixar servidores do mesmo estado, do mesmo distrito, uns reestruturados e outros não. Se ficar um para trás, esse um pode fazer um estardalhaço em relação aos outros todos que foram reestruturados. Mas, ao mesmo tempo, eu venho aqui agradecer ao governador Agnello e bem como à Secretaria de Saúde. Nós fizemos uma indicação e das poucas indicações que foram atendidas, a carreta do homem está entrando em ação. Carreta do homem, nós temos da mulher, qual é a discriminação? Não estou entendendo. Carreta do homem. Carreta do homem. O homem hoje vai ter direito de poder fazer o seu tratamento na localidade onde mora, assim como as mulheres, assim como as pessoas que têm catarata. E o senhor pode ter certeza, a carreta do homem é muito bem-vinda, principalmente nas periferias do Distrito Federal, onde os homens não têm acesso a tratamento, ou até mesmo... Não, a parte é para mim que o senhor tem que pedir, doutor. Uma parte para Vossa Excelência, eu não consigo concluir. A parte está com o deputado Cristiano, por favor.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela carreta do homem, eu não conhecia. É um grande projeto aí aos homens. Qual a função da carreta do homem, deputado Michel?
Você quer que eu fale aqui ou falo depois? A carreta do homem é ter um proctologista para poder fazer exames, ter um nefrologista para fazer exame de rins, ter um urologista para poder fazer exame das partes genitárias do homem. E assim sucessivamente, assim como tem ginecologista,
tem também os especialistas para os homens, que lá na periferia, lá da Vila Rabelo, do pôr do sol e do sol nascente, eles não têm acesso a esse tipo de saúde, e graças a uma indicação que foi atendida por esse governo de Um Novo Caminho, que nós ainda acreditamos, porque quando eu não acreditar, eu pulo fora, mas eu ainda acredito, né? E fez a carreta do homem. Então eu quero agradecer. Mas queria pedir a benevolência dos meus companheiros que aqui estão, que se solidarizem com os funcionários e com os servidores, aliás, com os servidores do IML. Eles estão passando por uma situação difícil, aonde eles não tiveram reestruturação e estão vendo as outras categorias, não mais e nem menos importante, mas a deles não foi reestruturada. Então eu quero aqui dizer aos companheiros do IML que estarei junto com vocês, e se os outros aqui também souberem e vão saber da importância que vocês têm para a sociedade do Distrito Federal, nós nos obriaremos, os 24 deputados que aqui estão, para poder fazer justiça com essa categoria que hoje está se sentindo injustiçada e com razão, porque não teve a sua reestruturação. Eu quero aqui dizer aos aprovados da Procuradoria e a todos os aprovados, vamos encher essa galeria aqui, vamos cobrar dos deputados para ir lá cobrar a nomeação de vocês, porque não é justo ter aprovado e não ser nomeado. Vocês viram que até rimou. Muito obrigado, senhor presidente.
Cerrado o comunicado de líderes. Eu quero consultar os líderes, se podemos entrar na ordem do dia, superando o comunicado de parlamentares, e também consulta aos líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens de 1 a 85 relativo aos vetos da ordem do dia e votar as demais proposições da ordem do dia e itens extra-pautas. Para a segunda. Questão de ordem, deputado Rony Nemer.
Senhor presidente, só para ir aí no mesmo ritmo, deputado doutor Michel, eu estive hoje na Secretaria de Administração de manhã, exatamente vendo a nomeação dos concursados. E uma coisa, deputado Chico Vigilante, que eu pedi, e falei com o Filipelli também, é que está todo mundo esperançoso demais de ser nomeado. Todo mundo que passa no concurso, presidente, deputada Garcia Maia, são pessoas que abriram mão do convívio das suas famílias, tiveram toda uma dedicação para passar no concurso. Alguns até saíram do seu estado de origem, ou saíram dos seus empregos anteriores para fazerem os cursos, e agora não são nomeados. Que eu entendo que o governo, se não pode nomear no momento, poderia sinalizar com um cronograma de nomeação dessas pessoas, porque eu acho que é uma resposta, deputado de Oivale, que dá a vários pais e mães de família, ou cidadãos e cidadãs, que acreditaram na proposta do governo, de que teria vaga, de que poderiam fazer, que seriam chamados, e eu entendo que é dessa forma que a gente tem que ajudar vocês, para que haja a nomeação dos que puderem, dentro da questão da lei de responsabilidade fiscal, e uma previsão para que não fique tão angustiante essa espera de vocês. Essas são as palavras que eu fui lá hoje e já conversei com o vice-governador Filipelli. Nós do PMDB acreditamos que esse respeito tem que ter por parte do nosso governo, que a gente apoia e acredita nele. Obrigado.
Concedo.
A questão de ordem.
Pois não, deputado de Vale. Eu solicito ao deputado Evandro Garla que possa secretariar os trabalhos aqui.
Deputado Graciel, presidente.
Pois não, pois não.
Na mesa. Só queria saber se já tem os 13, porque eu gostaria de fazer um comunicado. Se não, eu posso fazer pela questão de ordem. Se tiver o comunicado que eu puder fazer, tem 12 em plenário, né?
Falta 11, se Vossa Excelência.
Só para explicar, né, eu acho que o deputado Washington está descendo do gabinete, então nós teremos coro a partir dele, então não tem problema nenhum que o deputado...
Eu concedo a palavra à Vossa Excelência dentro do comunicado de parlamentares.
Agradeço, presidente, quero cumprimentar todos os presentes e dizer que para todas essas ações que beneficiam as pessoas e os cidadãos, podem contar com a participação dessa casa, especialmente com a nossa participação. Mas eu venho aqui, presidente, para mais uma vez comunicar a morte de um catador. Acaba de ocorrer, acaba de se encontrar no lixão, o corpo do seu Chico Moura, um catador, há mais de 20 anos, e que estava já na Valor Ambiental na empresa, e por um contingenciamento diminuíram as pessoas, deixaram ele sozinho naquela tarefa, e o trator o esmagou junto com o lixo. E eu queria lhe dizer, e dizer para os companheiros, que essa é uma coisa anunciada. Eu tenho falado aqui insistentemente nessa questão da incompetência da gestão do SLU. E aí a gente já parte logo para colocar, porque, na realidade, cada catador que morre depois do dia 2 de agosto, que a gente teve todas as oportunidades, teve a condição de fazer o fechamento do lixão durante 3 anos e 7 meses, com todo o apoio do governo federal que veio para cá, não acontecer isso realmente é uma situação terrível para o Distrito Federal. Eu acho que tinha que ser responsabilizado o gestor. O gestor tem que começar a ser responsabilizado por esses erros. Porque está agora lá, e o velório vai acontecer agora, e graças a Deus não sumiu no meio do lixo o corpo desse catador para poder ser velado pela família, mas uma pessoa que podia ainda viver muito tempo com a família. Eu já fui pelo menos a 6, 7 enterros nos últimos ano e meio de catadores que morrem naquela condição subhumana. Então, em memória ao seu Chico Moura, quero deixar aqui a minha homenagem, eu tenho certeza que é a homenagem desta casa, a esse catador que fez jus a ser amigo de todos, mas eu queria também deixar aqui o meu protesto em relação à direção do SLU, que logicamente teve a condição de fazer e não fez e não cumpriu o seu papel. No meu entendimento, nós temos que responsabilizar o gestor por cada coisa dessa que está acontecendo fora da ordem clara que foi colocada para ser cumprida. Muito obrigado, presidente.
Nós estamos aguardando o deputado Cristiano Araújo e o deputado Austin Mesquita para darmos início à ordem do dia.
De ordem, senhor presidente.
Pois não, questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu queria avocar o artigo 90, o inciso 3º, por um projeto meu, PL 1795, para botar na ordem do dia, senhor presidente. Daria o prazo de estar nas comissões, senhor presidente.
Solicito a assessoria da mesa que faça análise, se tiver em condições de votar, acata a questão de ordem, Vossa Excelência, e incluo na ordem do dia. Passamos à ordem do dia. Eu consulto os líderes se há acordo para votar as moções e o requerimento em bloco pelo processo simbólico. Havendo acordo, solicita o seu secretário que proceda à leitura dos próximos itens para votação em bloco.
Item 89. Discussão e votação, em turno único, da moção número 642 de 2014, do deputado Agaciel Maia, que manifesta apoio aos 87 chacareiros, moradores do Parque do Guará, que estão sendo notificados para desocupação de área, sem observar os procedimentos legais previstos na Lei número 827, de 2001, artigo 37, que regulamenta o Sistema Distrital de Unidades de Conservação da Natureza, o SEDUC. Item 90. Discussão e votação em turno único da moção número 644 de 2014, do deputado Cláudio Abrantes, que congratula com o escritor Pedro César Batista por seu ingresso na Academia de Letras do Brasil, Seção Distrito Federal. Item 91. Discussão e votação em turno único da moção número 645 de 2014 do deputado Rony Neme, que moção de aplausos ao doutor Marcos Paulo, conselheiro fiscal da Associação Socioambiental Carona Legal. Item 92. Discussão e votação em turno único da moção número 646 de 2014 do deputado Rony Neme, que moção de aplausos à senhora Geisilene Pereira, diretora social da Associação Socioambiental Carona Legal. Item 93. Discussão e votação em turno único da moção número 647 de 2014 do deputado Rony Neme, que moção de aplausos à senhora Luciana Loupe, tesoureira da Associação Socioambiental Carona Legal. Item 94. Discussão e votação em turno único da moção número 648 de 2014 do deputado Rony Neme, que moção de aplausos ao doutor Eduardo Ranulfo, secretário da Associação Socioambiental Carona Legal. Item 95. Discussão e votação em turno único da moção número 649 de 2014 do deputado Rony Neme, que moção de aplausos ao senhor Valdir Braz de Azevedo, presidente da Associação Socioambiental Carona Legal. Item esta pauta. Discussão e votação em turno único do requerimento número 3.373 de 2014, que requer a realização de audiência pública no dia 8 de 9 de 2014, às 15 horas, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para debater o PL número 1964 de 2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade de formação de curso superior em administração, para ocupação dos cargos de subsecretário Administração Geral, SUAG, e diretor de Administração Geral, DAG, no âmbito do Governo do Distrito Federal. Autoria do deputado Agaciel Maia. Discussão e votação em turno único do requerimento número 3.374 de 2014 do senhor deputado Agaciel Maia, requer a realização de audiência pública no dia 16 de 9 de 2014, às 19 horas, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal para debater a implantação do alvará digital no âmbito do Distrito Federal.
Havendo quórum para a deliberação, estamos com 13 deputados. Passo a presidência ao nobre deputado Evandro Garla.
Em discussão, as moções e os requerimentos lidos pelo secretário. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. As moções e os requerimentos estão aprovados com a presença de 13 deputados. Devolvo a presidência ao nobre deputado Agaciel Maia.
Solicito ao senhor secretário a leitura do item extra pauta.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1987-2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária do Distrito Federal no valor de R$20 milhões.
A proposição não foi apreciada pela comissão. Solicito ao relator da COF, deputado Rony Neme, ou um dos membros da comissão, que possa proferir o parecer sobre o projeto.
Eu não leio, não tenho culpa, não. Vou falar aqui agora. Tá igual para mim. Posição em base, não.
Alô, com a palavra... parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre o projeto de lei 1987-2014, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$20 milhões. Autoria do Poder Executivo. Peço permissão para ir direto ao voto, senhor presidente.
Autorizado.
A tabela abaixo mostra o resumo das alterações pretendidas pelo PL 1987. São recursos do Fundo de Saúde de R$20 milhões, que estão sendo suplementados, em função de diversos, do cancelamento de diversas outras fontes de recurso. Quanto às normas legais que disciplinam os créditos adicionais, a proposição deve observar a Constituição Federal de 88, a Lei Ordinária Federal nº 4.320, de 64, a Lei Orgânica do Distrito Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, sendo que tais normas foram cumpridas. Dessa forma, tendo em vista que a proposição observa as exigências formais e materiais do ordenamento jurídico e favorece o desenvolvimento da atuação governamental, votamos pela admissibilidade e aprovação do projeto de lei número 1987/2014, de autoria do Poder Executivo do âmbito desta Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. É o parecer, senhor presidente.
Em discussão, o parecer da COF. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 13 senhores deputados. Com a presença de 13 deputados. Em discussão, o projeto de lei número 1987-2014, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 13 senhores deputados e deputadas. Convocação. Convoco as senhoras e senhores deputados para a sessão extraordinária, com início imediato após esta sessão ordinária, para discussão e votação em segundo turno dos projetos. Item 1, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1987-2014, de autoria do Poder Executivo, criar crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 20 milhões. Nada havendo mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária.